Pessoal, se tem uma característica marcante na teoria psicanalítica, essa característica é a capacidade da psicanálise de nos surpreender, de romper com o senso comum. Quando você lê um livro de psicologia cognitiva, por exemplo, à medida que você vai lendo, a sua sensação é de que tudo aquilo que está sendo dito ali é meio óbvio. Você vai lendo e vai pensando mais ou menos o seguinte, é assim mesmo. A minha experiência acontece dessa forma que está sendo descrita aqui. Mas frequentemente quando você lê textos de psicanálise, você tem aquela sensação de surpresa. Peraí, como é que é isso? É uma sensação que mistura um pouco de familiaridade com um pouco de estranheza. Você lê e fala... Parece que isso aqui está falando a verdade mesmo, parece que isso está conversando comigo, mas ao mesmo tempo, que estranho, não é aquilo que eu pensaria naturalmente. A psicanálise tem essa característica. Quando você estuda, por exemplo, sobre a sexualidade infantil, sobre o fato de que o desenvolvimento da nossa sexualidade acontece desde a infância, você tem essa sensação. Isso rompe completamente com o senso comum. Até Freud se acreditava que a sexualidade nos seres humanos brotava a partir da puberdade. E Freud nos mostrou que, na verdade, quando nós chegamos na puberdade, nós estamos já na fase final do desenvolvimento sexual. Antes disso, muita coisa já aconteceu. Mas aqui nesse vídeo, eu quero apresentar para você e comentar três descobertas da psicanálise que provocam muito essa sensação de... atordoamento, de surpresa, de estranheza. Três descobertas da psicanálise que explodem a sua cabeça. A primeira delas foi registrada formalmente pelo Freud num texto de 1923 conhecidíssimo chamado O Eu e o Isso, ou, na tradução mais clássica, O Ego e o Id. Lá nesse texto, o Freud diz assim, o caráter do eu... Eu estou pegando aqui a tradução da Companhia das Letras. O caráter do eu é um precipitado dos investimentos objetais abandonados. O que o Freud quer dizer com isso? Ele está simplesmente dizendo, pessoal, que a substância do nosso eu, da nossa personalidade, da nossa identidade, daquilo que nós consideramos como algo único, totalmente diferente dos demais, singular... O que ele está dizendo é que, no final das contas, a substância, o conteúdo do nosso eu é, na verdade, uma mistura de traços, de elementos, de características de outras pessoas. Quando ele fala que o caráter do eu é um precipitado dos investimentos objetais abandonados, traduzindo isso para o humanês, o que ele está dizendo é que nós nos tornamos... semelhantes, parecidos com as pessoas que nós amamos ao longo da vida. Essa é uma ideia que rompe completamente com o senso comum, porque normalmente, naturalmente, a gente imagina que o nosso eu é uma coisa absolutamente singular, absolutamente única. Mas se você parar para pensar, você não precisa nem ir à análise para fazer essa primeira avaliação. Se você parar para pensar, você vai perceber que uma série de características que você possui são, na verdade, traços que você puxou do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, de avós, de tios, de namorados, namoradas. Para pensar. Gostos que você tem... peculiaridades do seu comportamento, certos padrões, certas tendências que você tem. Na verdade, tudo isso é fruto do contato, da relação, da interação que você teve com essas pessoas. Você, sem perceber, foi puxando dessas pessoas certas características e a junção de todas essas características e aspectos constitui aquilo que você chama de eu. E quando você vai fazer análise... essa avaliação de como o seu eu, de como aquilo que você chama da sua identidade é, na verdade, proveniente de outras pessoas, essa avaliação adquire muito mais profundidade. Você começa a perceber, por exemplo, que certas escolhas que você fez na vida e que você considerou que foram escolhas completamente autônomas que você tomou, que você tirou exclusivamente da sua cabeça, que foram escolhas livres, decisões que você tomou a partir da sua livre e espontânea vontade, você começa a perceber fazendo análise que não foi bem assim. Você começa a perceber que certos desejos que você colocou em prática, na verdade foram, digamos, implantados em você em função da relação que você teve com seus pais. Certos desejos que você realizou, que você gostaria de realizar, na verdade não eram desejos seus, eram desejos dos seus pais. Mas só fazendo análise, só fazendo essa experiência de associar, de falar livremente para alguém que está ali plenamente disponível para te escutar, só fazendo essa experiência que você percebe o quanto as suas decisões, a sua vida, a sua identidade foi moldada pelo desejo do outro. O que sustenta tudo isso, como Freud coloca no texto, são investimentos objetais abandonados. O que, que significa investimentos objetais abandonados? Significa histórias de amor. Nós nos tornamos semelhantes às pessoas que nós amamos. E nós podemos amar as pessoas basicamente de duas formas. Ou colocando-as na posição de objeto do nosso amor, do nosso desejo, ou tomando-as como modelos de identificação. Em ambos os casos, nós não saímos incólumes dessas relações. É como se houvesse uma máxima no interior de nós mesmos, dizendo mais ou menos assim, tu te tornarás semelhante àqueles que amas. Essa é uma descoberta que explode a nossa cabeça. A descoberta de que, no final das contas, o eu é uma soma dos outros que ele amou. Aquilo que você chama da sua identidade, na verdade, é uma grande mistura de elementos de outras pessoas. É claro que se trata de uma mistura única. O aspecto singular, o aspecto diferencial que está presente aí na sua identidade é a maneira como esses elementos foram organizados. Cada pessoa organiza os elementos que vêm do outro de uma maneira muito específica, muito singular. Mas a matéria-prima da nossa identidade são os traços, aspectos, características dos outros que nós amamos. A segunda descoberta psicanalítica que explode a nossa cabeça é a descoberta de que, por meio dos nossos processos de adoecimento emocional, por meio dos nossos sintomas, nós obtemos satisfação. E essa é uma das principais razões pelas quais nós não conseguimos mudar com facilidade. Eu já falei aqui no canal sobre isso diversas vezes. Por que será que eu não consigo modificar com facilidade, simplesmente utilizando a minha força de vontade, o meu poder de decisão? Por que será que eu não consigo modificar certos padrões de comportamento que eu tenho? Certos hábitos que eu tenho, certas manias que eu tenho e que me fazem mal. Por que será que eu não consigo? Existem vários fatores, mas um desses fatores, e talvez o principal, que foi descoberto pela psicanálise, é o de que nós obtemos satisfação, ganho, gozo. Nós obtemos satisfação com elementos patológicos da nossa vida. Com processos que conscientemente nos fazem mal. É como se o nosso eu estivesse sofrendo, mas uma outra parte de nós, que aí você pode chamar de inconsciente, de id, o nome que você quiser, mas essa outra parte de nós está se satisfazendo, está gozando com aquele processo. E como essa outra parte está se satisfazendo, está gozando, a gente não abandona aquilo ali com facilidade. Você está lá num relacionamento, sofrendo pra caramba, você está com uma pessoa que te faz mal, e você tem toda a liberdade hoje, no mundo moderno, você tem toda a liberdade de simplesmente romper aquele vínculo amoroso. E por que, que você não rompe se ele está te fazendo tão mal? Existem várias razões, volto a dizer, mas uma delas é de que, por incrível que pareça, tem uma parte sua que está ganhando nessa história. Tem uma parte sua que está obtendo uma satisfação. Lucas, nós podemos nos satisfazer com a dor? Podemos. É trágico pensar isso. É trágico pensar isso, mas nós podemos. Nós podemos ganhar, obter satisfação, gozar com o sofrimento. Essa é, talvez a maior descoberta psicanalítica que nos provoca essa sensação de atordoamento, de estranheza. E articulada a essa segunda descoberta psicanalítica que explode as nossas cabeças, vem uma terceira. A satisfação que nós podemos obter com os nossos sintomas é uma satisfação que pode ser sexual. Sim, nós descobrimos na psicanálise que a sexualidade humana é extremamente plástica, extremamente flexível, e ela não se restringe aos atos sexuais propriamente ditos. Gente, isso explode a nossa cabeça de verdade. Pensar que, por exemplo, enquanto eu estou aqui ministrando essa aula para você, gravando esse vídeo para você, por meio dessa atividade laboral, por meio dessa atividade criativa, eu estou satisfazendo parte dos meus impulsos sexuais. Pensar que, por meio de um determinado sintoma físico, conversivo, uma paralisia, uma dor de cabeça, eu posso estar obtendo satisfação sexual. Uma satisfação que não se mostra explicitamente, é preciso ter olhos para ver, ou melhor, é preciso ter ouvidos para ouvir. Isso espanta, isso causa estranheza para aqueles que nunca se submeteram a uma análise ou que possuem uma mente tão fechada, neuroticamente fechada, que os impossibilita de considerar essa possibilidade. Mas o que nós observamos cotidianamente na clínica psicanalítica é que a sexualidade vai se infiltrando nos mais diferentes espaços da nossa vida. Como nós somos uma espécie cuja sexualidade não é regulada, não é organizada instintivamente, como acontece com os outros animais, a sexualidade humana é invasiva. Ela penetra nos mais diferentes espaços. E por meio de processos de adoecimento, por meio de sintomas neuróticos, obsessões, compulsões, manias, problemas físicos, nós podemos estar gozando sexualmente. Esta é a terceira descoberta psicanalítica que explode as nossas cabeças. Lucas, realmente isso mexeu comigo. Realmente isso me deixou pensativo, reflexivo. Eu quero entender mais sobre isso. Então eu quero te fazer um convite para que você entre na Confraria Analítica, a minha escola de formação teórica em psicanálise. Não é só para psicanalistas ou para pessoas que desejam se tornar psicanalistas. É para qualquer pessoa interessada em psicanálise. Lá na Confraria, você vai encontrar um acervo com mais de 350 horas de aulas sobre psicanálise e mais duas aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo, que acontece toda segunda às 8 horas da noite, e uma aula gravada mais curta, que é publicada toda sexta-feira. Para participar da confraria é muito simples. Você vai clicar no primeiro link que está aqui na descrição. Você vai ser levado para a nossa página de vendas. E lá você vai ver que é baratinho, é super acessível se tornar um dos meus mais de 2.500 alunos que estão toda semana junto comigo lá na confraria. E para finalizar o vídeo, eu tenho uma novidade, pessoal. Eu sempre falo aqui para vocês sobre os meus três e-books. O e-book O Que Um Psicanalista Faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece no consultório de psicanálise. O e-book Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. E o terceiro e-book recém-lançado, Entenda-se 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Qual que é a novidade? Se você fosse comprar esses três e-books separadamente, você gastaria R$ 171,00 no total. Mas eu preparei para você um pacote contendo os três e-books por um valor muito menor, R$ 129,90. Então você entendeu? Você vai comprar os três e-books pagando apenas R$ 129,90 e não R$ 171,00. Para adquirir este pacote, é só clicar no link que vai estar na descrição, mas se você quiser comprar um dos três e-books separadamente, os links estão na descrição também. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal também, faça um comentário sugerindo temas para os próximos vídeos e, claro, não deixe de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Eu encontro você no próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau.